São neste momento 8h23. Fernando Moura é historiador. Ele esteve ligado aos Correios durante 40 anos, inicialmente no Museu do CTT e depois na Fundação Portuguesa das Comunicações, como conservador do património artístico e filatélico do Museu Postal dos CTT. Era por isso a pessoa indicada para investigar e escrever a história dos Correios entre nós e por isso veio apresentar a obra 500 anos do Correio em Portugal, a nova edição do Clube do Colecionador dos Correios. Celebramos meio milénio desta importante infraestrutura de comunicações, que é também um pouco da história de todos nós. E vai ficar a saber umas curiosidades muito interessantes sobre os Correios. Afinal, é meio milénio, não é? É quase, desde que, por exemplo, Dom Manuel nomeou o primeiro Correio-Mor e quase um século depois, Filipe II vendeu a concessão aos privados. Vai saber o que é a Árvore do Correio, o Monumento Nacional na África do Sul, onde há séculos as tripulações da Carreira das Índias deixavam cartas para os seguintes. Vai saber o que são ambulâncias postais, que não tinham nada a ver com doentes. E quando o rei artista deu dicas sobre o desenho do primeiro selo que fizemos, que era a cara da mulher, que há 100 anos houve uma greve de carteiros que prenderam 900 num barco. E até 1700 o Algarve era tão isolado que o porto de uma mensagem para lá custava o dobro do que para o Alentejo. Vai saber que houve um mercado paralelo dos Correios e que se desinfestaram todas as cartas vindas de Espanha numa altura em que havia uma pandemia no país vizinho há 220 anos. É isso que vamos saber agora para já. Fernando, bem-vindo e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
Muito boa tarde. Muito obrigado também pelo convite.
Muito bem. O Fernando Moura, eu soube que nasceu numa estação de Correios. O Fernando Moura, o seu pai era chefe de serviços de primeira do CTT, a sua mãe era a primeira oficial dos Correios. Fernando, você não foi um filho, você foi uma encomenda.
Foi muito giro. De facto, no início da carreira, o meu pai iniciou a carreira nos CTT, onde conheceu a minha mãe. Ambos a trabalhar nas Caldas das Taipas, uma vila muito interessante.
Vila Nova de Famalicão,
perto de Guimarães, uhum. Exatamente. Uma zona termal com algum glamour. Uhum. Meus pais conheceram-se lá, casaram, foram viver para Braga e, uns anos depois, o meu pai foi chefiar a estação de Correios de Vila Nova de Famalicão. E foi exatamente nessa altura que eu nasci no edifício dos CTT.
Porque os chefes de estação moravam, não é?
Por cima exatamente.
E dos nove filhos foi o único que nasceu lá.
Naquele edifício.
Isso é o que se chama ter o destino traçado.
Exatamente. De facto, okay. Vivemos lá durante oito uhum. anos e depois, evidentemente, passamos. O meu pai foi promovido para primeiro oficial do CTT e aí foi chefiar a estação de Guimarães e nos anos 60, 1964, veio então para Lisboa, concorreu a chefe de serviços de primeira classe uhum. e veio para Lisboa e terminou a carreira dele, a carreira profissional dele, como chefe da Central de Correios de Lisboa do Terreiro do Paço, era uma coisa enorme, com cerca
exatamente.
De 3.500...
Um edifício icónico também.
Exatamente, é verdade.
E também é engraçado porque o Fernando foi convidado a integrar os quadros do CTT, mas no mesmo dia em que ia entrar, teve que fazer o serviço militar obrigatório e pronto. E depois, por causa disso, passou por Moçambique. Quando voltou, e já há 40 anos, em 81, foi selecionado para o Museu do CTT,
exatamente.
Nessa altura. Depois tinha o seu cargo também de divulgação cultural e o serviço educativo. Era já investigador da história dos Correios nessa altura. Lançou também as bases desta fundação, que é a Fundação Portuguesa das Comunicações. E foi em 1997 diretor do Património Museológico. Portanto, e no fundo, isso já desde que se aposentou, portanto, há 8 anos.
Há 8 anos.
Há 8 anos, já fez 40 anos, 4 décadas ao serviço dos Correios. Há uma iniciativa que gostava que falasse, como museólogo também, que é esta questão de levar um museu à escola. Isto é muito curioso, esteve à frente disto também.
Foi, de facto, uma ideia inovadora na altura, uhum. em que nós, no museu, sentimos a necessidade de não apenas receber os grupos escolares uhum. e tentarmos ir às escolas de alunos de camadas sociais mais desfavorecidas, com menos possibilidades, portanto, uhum. e no fundo levar-lhes a ideia do que era o museu e contar-lhes a história dos Correios através de algumas peças mais leves que eram levadas e com alguns suportes audiovisuais. Recordo-me perfeitamente dos filmes e até dos slides que a gente levava nos carrosséis, que era para projetar, no fundo, para lhes permitir ter uma ideia de que era o museu, do que era o Museu do CTT e a história.
Assim, é uma maneira do museu ir à escola.
Exatamente.
Essa ideia é muito curiosa e faz todo o sentido. Vamos então falar, nós agora, daqui a um bocadinho, temos que fazer um pequenino intervalo, mas para já eu estou com este livro dos 500 anos do Correio em Portugal, é uma edição do Clube do Colecionador dos Correios. É um álbum, devo dizer que é um álbum de luxo, um álbum lindíssimo, desta, como são todos nesta coleção, tem 300 páginas, em português e inglês, e que, porque em 2020 fez 500 anos desde que o Dom Manuel I nomeou então o primeiro Correio-Mor. E há uma série de comemorações dos 500 anos que além deste livro, vai, se não me engano, sair também um sobre o Dom Manuel, não é?
Exatamente, sim. Vai sair até um com o depoimento de uns quantos colegas dos Correios a contar
as memórias. Pequenas,
exatamente, memórias.
Também. E vai ter também uma exposição em Évora.
Enfim, tudo isto foi um pouco alterado porque a pandemia determinou uma alteração profunda no programa que estava estabelecido.
Sim.
Vamos tentá-lo agora recuperar, não é?
Esta no exposição que está prevista, por exemplo, à Torre do Tombo, foi em novembro passado ou vai ser?
Era para ser em novembro passado.
Porque em novembro passado, em 2020, exatamente, é que fez mesmo os 500 anos.
Exatamente.
Não
é? Foi em 6 de novembro foi assinada a Carta Régia por Dom Manuel I, nomeando Luís Homem como primeiro Correio-Mor.
Muito bem. Agora que são 8h30, nós vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Fernando, até já. Estamos a conversar com o historiador Fernando Moura, que esteve ligado ao CTT durante 4 décadas e nos traz o livro 500 anos do Correio em Portugal. Estávamos a falar, Fernando, deste livro que é esta edição do Clube do Colecionador. Devo dizer que é um livro muitíssimo, muitíssimo bem conseguido e muito bonito. Já me disse que, em princípio, não vai ter sequer uma segunda edição, portanto, as pessoas devem tentar adquirir o quanto antes, porque vai ser um objeto de coleção, como são a maior parte dos livros deste clube. É muito engraçado porque ao falar dos 500 anos dos Correios estamos a falar do meio milénio da nossa história, porque perpassa tudo o que nós vivemos e isso é muito... Os selos são, e este livro inclui os 5 grupos da emissão. Exatamente. Dos 500 anos, todos esses álbuns da coleção do Clube do Colecionador têm, são sempre um retrato de... Convidam artistas importantes ao longo de todos estes anos, artistas para desenhar estes selos, contam a história do país, atravessam com mais ou menos crises tudo o que nós vivemos. Isso é muito curioso. Estávamos agora a falar destas comemorações. É suposto haver outro... Este livro saiu agora. O tal livro das memórias dos carteiros e dos funcionários dos Correios. Também estou muito curioso de ver o que vem aí. Vai haver outro livro sobre Dom Manuel I, que instituiu o primeiro, nomeou o primeiro Correio-Mor, exposições de filatelia e também na filatelia tão importante, uma das mais prestigiadas e premiadas no mundo. Só isso temos 64 exatamente, prémios de design, é impressionante. E então, é engraçado percorrer este livro e nós assim, em voo de pássaro, vamos Fernando, fazer assim uma volta, por exemplo, a começar pela Idade Média, onde os Correios eram privativos. Isto era aqui só os poderosos.
Só os poderosos, era mesmo o Correio, eram os Correios do Poder. No fundo, era só o rei e a nobreza que, em princípio, teriam possibilidade de ter um sistema de comunicações.
Com estes enviados especiais.
Com a evolução dos tempos, também a própria Igreja acabou por ter os seus mensageiros privativos e, para isso, utilizou muito o andamento que os frades mendicantes faziam por toda a parte, não é? Para levar mensagens de cariz religioso, obviamente, e de para a sua própria, para a manutenção e organização da própria Igreja.
Pois havia os almocreves também.
Havia também o Correio dos Mercadores, em que os almocreves também desempenhavam um grande papel.
Os condutores de bestas,
sem dúvida, sem dúvida. E portanto, o cidadão comum não tinha hipótese de enviar mensagens, só a título de favor. E normalmente um favor que era bem remunerado, bem pago, é que conseguia que um destes mensageiros lhe levasse uma carta.
Temos então, na altura em que na altura já dos descobrimentos, é muito curioso porque havia este sistema de correios da carreira das Índias. Portanto, havia esta árvore, claro, que é o Monumento Nacional, claro, na África do Sul. Exatamente. A árvore do correio, é uma coisa curiosíssima.
Os correios são instituídos em 1520, mas antes há o episódio, de facto, da árvore do correio. O que é a árvore do correio? A árvore do correio era uma árvore multicentenária.
Que ainda existe,
que
está viva.
Existe na África do Sul, em Mossel Bay, que os portugueses chamaram Baía de São Brás.
Baía das Conchas, porque, não é?
Ou das Conchas. Exatamente. Mas eles, inicialmente, era mesmo a Baía de São Brás, porque chegaram lá no dia de São Brás. Okay. E foi um sítio paradisíaco para quem passou tormentas terríveis e dificuldades enormes, chegar a um sítio onde podiam fazer aguada, isto é, o reabastecimento de água e também de frutos e de vegetais.
Portanto, estamos a falar onde é a zona do... Hoje é o Museu Bartolomeu Dias, não é?
É o Museu Bartolomeu Dias. Essa árvore faz parte do próprio espólio do Museu Bartolomeu Dias.
E é muito engraçado que a primeira carta foi deixada...
Numa bota. Numa bota pendurada numa árvore.
Pendurada nessa árvore.
Foi um dos membros da armada de
Cabral?
Pedro Álvares Cabral. Uhum. Perdeu-se e foi parar aquele espaço. Sim. Aquela baía. Então deixou lá uma carta para a eventualidade de os próximos navegadores portugueses passassem lá e, de facto, João da Nóvoa, um navegador que tinha saído em 1501 de Lisboa, a caminho da Índia, leu a carta.
Foi à caixa postal.
Foi, exatamente.
Que era uma bota postal.
Exatamente. Acabou por ter notícias do que aconteceu com a armada de Pedro Álvares Cabral, nomeadamente a morte de
Bartolomeu Dias. O naufrágio, tinha lá a história do que se passou com aquela frota. Exatamente. Muito curioso. Exatamente. E também outra carta famosa, a carta do Pero Vaz de Caminha, também. É talvez a primeira carta do Correio Marítimo entre o Brasil e
entre
Portugal.
Entre o Brasil e Portugal, exatamente. Com as primeiras notícias do Brasil, que é depois do achamento. Sim. Todos nós hoje sabemos
que... É património da humanidade, essa carta, não é?
Exatamente. Todos nós sabemos que, muito provavelmente, os portugueses conheciam já, sim, o Brasil antes do seu
descobrimento,
do seu descobrimento oficial. Sim. E Pedro Álvares Cabral manda a nau Gaspar de Lemos para Lisboa com a carta de Pero Vaz de Caminha, dando a notícia ao rei do achamento do Brasil, e seguiu para a Índia.
Em 6 de novembro de 1520, então, já falámos dessa data, Dom Manuel ensina em Évora, estava em Évora, atenção, por causa de uma pandemia,
exatamente,
já nessa altura, não é?
Exatamente.
Da peste. A carta real que nomeia Luís Homem, então, o primeiro correio-mor de Portugal. Os correios-mores eram nomeação régia, não é? Tinham direitos, tinham deveres, privilégios.
Os primeiros correios-mores eram de nomeação régia. Portanto, no final, quando morria o correio-mor, normalmente havia uma certa tendência para que o cargo fosse atribuído a um membro da família.
Sim.
Mas não era condição sine qua non. Quem tinha que determinar isso era o rei.
E o rei
normalmente, os correios-mores tentavam obter a graça do rei nesse sentido, que o cargo fosse para um dos seus descendentes.
É engraçado porque este Luís Homem teve ia a Flandres e aí conheceu o Francisco de Tasso, ou de Táxis, do Von Táxis.
Exatamente.
É uma família muito famosa da corte do Carlos V, que começou com... Era assim uma presença...
Foi o grande homem dos Correios a nível europeu, que
muito
teve
bem.
Uma rede de Correios fabulosa. O império de Carlos V era enorme.
Sim,
era enorme,
claro.
E tinha que ter Correios para os diversos pontos do reino.
Exatamente. Não devia ser fácil.
Ou do império,
na altura, do império,
melhor,
claro,
dizendo.
Temos 80 e tal anos depois, 86 anos depois, concretamente, Filipe II vendeu em Madrid a concessão do ofício dos precisava dinheiro e vendeu, por não foi por barato, por 70 mil cruzados.
70 mil,
precisava fazer dinheiro por causa da invencível armada. Vendeu em Madrid a concessão do ofício, então, a este Luís Gomes da Mata. E então passaram os Correios-Mores, era uma família, portanto, foi um cargo hereditário.
Passou a ser,
não é,
hereditário, exatamente.
Durou 200 anos, mesmo assim.
Exatamente.
Durante 200 anos,
bastante.
Teve na mão de uma família.
É verdade, é verdade.
E era nessa altura que contei aquela coisa há bocado, de uma carta para o Algarve, por exemplo, custava o dobro.
Exatamente, exatamente.
O Porto.
Pois claro.
Porque era o Algarve, era a parte, era um reino do Algarve.
No fundo, os Correios Mores pretendiam tirar lucro do transporte do correio. Ora, para que isso acontecesse, tinham que
cobrar.
E foi exatamente isso que aconteceu e o que esteve na base da passagem dos correios novamente para as mãos da coroa foi um pouco essa situação, foi serem acusados de não prestarem um serviço verdadeiramente público e importarem-se mais com o arrecadar.
O negócio, exatamente.
O negócio.
Muito bem.
Exatamente.
Portanto, chegamos então a 1797, estamos depois já a ter acontecido a Revolução Francesa, por exemplo, pouco antes de chegarem os franceses cá e da família real ir para o Brasil, o Estado então assumiu, temos no tempo da Dona Maria I, assumiu
exatamente.
A exploração dos Correios, com os despotismos esclarecido, exatamente. Obrigou, e então extinguiu-se aí o ofício do Correio-Mor, passou esse ofício a ser desempenhado pela Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra.
Exatamente.
E então aqui entra, em 1799, o José Diogo Mascarenhas Neto,
que de facto...
Muito importante.
Exatamente, um homem de grande visão.
Era juiz.
Exatamente. Na altura, os homens de direito davam para tudo. Em determinada altura, no nosso país, eram os engenheiros que davam para tudo. Enfim... Isto tem as suas modas, não é?
Exatamente. Então chegou a mala posta. Então.
Chegou. Mas, de facto, quando Diogo Mascarenhas Neto é nomeado Superintendente-Geral dos Correios, ele vai dar um dinamismo incrível aos Correios, vai introduzir profundas reformas e a mala posta é exatamente uma das grandes inovações que são introduzidas.
Era desta altura, Fernando, também é que esta questão da balança pesa cartas é do tempo dele?
É um pouco depois. Não é, já não é dele. É 20
anos
depois. Uma
balança fantástica que punha-se a carta
exatamente.
E já indicava o preço que se ia pagar. Não, é uma ideia ótima. É engraçado porque a mala posta tinha esta regra. Se as malas chegassem atrasadas porque os caminhos eram maus ou porque tinha apanhado várias trovoadas, havia o compromisso de serem eram processadas imediatamente e entregues ao destinatário, mesmo que fosse durante a noite.
Isso é uma preocupação constante que existia.
Curioso.
E que existe nos Correios. É fazer com que o Correio esteja o menor tempo possível nas suas instalações. É recebê-lo e entregá-lo o mais rapidamente possível.
Que é a missão dele.
E isto é extremamente significativo numa altura em que a mensagem era muito importante, muitas vezes, para as pessoas e, portanto, tinham que ser entregues imediatamente.
Em 1800 inaugurou-se a distribuição domiciliária, que não era obrigatória, era facultativa.
Era
quem quisesse
facultativa.
Tinha que pagar.
Exatamente,
muito
quem
curioso.
Quisesse. E mais ainda, os Correios foram obrigados, por assim dizer, a colocar as tabuletas com os nomes das ruas na cidade de Lisboa e o número da porta nas residências, o chamado número de polícia.
Exatamente, muito curioso.
Porque as ruas de Lisboa não tinham indicação do nome. As pessoas chamavam-lhe...
A Rua dos Mercadores,
a Betesga e tal, e não sei o que. Mas não tinham...
Então nasce por causa dos Correios, temos
nomes
nas portas.
É muito a primeira curioso. Vez que isso acontece.
No princípio, logo do século XIX, temos em 1803 e 1804, a família real está quase a ir embora, quando os franceses chegaram, e temos é que esta questão da contaminação do Correio. O Correio tinha umas caixas onde era purificado por causa desta pandemia que graçava no sul de Espanha.
Exatamente. Curiosamente, neste livro, acabei por falar nesta matéria, longe ainda de pensar
exatamente.
Que a pandemia...
A viver.
Porque este livro foi terminado antes da pandemia. E portanto,
já para entrar em 2020, que era o ano dos 500 anos.
Exatamente. E então o que acontece é que Diogo Mascarenhas Neto foi de facto formidável e teve uma visão extraordinária para evitar, porque o contágio através das cartas era muito provavelmente catastrófico para o nosso país.
Aí teve visão e foi muito bem feito. Perto dos lazaretos havia estes banhos de vinagre branco, ou estas caixas onde se fazia a fumigação de enxofre.
Exatamente. As cartas levavam uns ligeiros golpes para não estragar a leitura da própria carta e para o interior entravam as fumigações.
Para matar aqueles matar. Vírus e aquelas Exatamente. Bactérias. Muito bem. Estamos já no fontismo, tens em 1851, nós ainda temos pouquinho tempo, é a altura em que, em 53, 1853, inventa-se então, há uma grande reforma postal, e em 53 inventa-se o selo postal adesivo. E este homem, o Francisco Borges Freire, foi o primeiro abridor da Casa de Moeda, teve que o criar, enquanto que perguntaram ao rei.
O selo, mais propriamente, é introduzido em 1853. Ele em Inglaterra aparece pelas mãos de Roland Hill. Roland Hill é um...
Porquê que é uma lenda isso?
Ora bem, porque segundo quem pagava o porte da correspondência normalmente era o destinatário e não o remetente.
Como se fosse aquela chamada.
Então o que acontece é que ele estava numa hospedaria e apercebeu-se uhum. que uma empregada recebia a carta, chegava lá e depois, quando era a altura de pagar, ela dizia: eu não quero. E ele ficou com uma certa pena e disse: eu pago-lhe a carta. E ela explicou-lhe que tinha um código com um namorado que, ao receber, ela olhava para... E se fosse escrita de uma determinada forma...
Queria dizer uma certa
estava
coisa.
Estava tudo bem. E então não... Ora, o que acontecia é que os correios despendiam dinheiro no transporte da carta, claro, do qual não eram ressarcidos.
Exatamente.
Então, ele lembrou-se de arranjar um selo e aí surgiu o chamado Penny Black, em Inglaterra.
Mas em 1840.
Em 1840 e em Portugal... O selo de Dona Maria em 1800. Dona Maria II.
Muito engraçado, porque o marido, que era o rei artista, Dom Fernando de Saxe-Coburgo.
Exatamente, exatamente.
Este homem, o primeiro abridor da Casa da Moeda, o Francisco Borja Freire, mandou-lhe o desenho, exatamente, as propostas, e o rei disse o que é que achava, comentou. Isso é muito curioso, ainda existem esses documentos todos. Muito exatamente. Giro. Aqui falamos, pois, no tempo do Fontes Pereira de Melo, o comboio, falamos das ambulâncias postais. Mas isto não tem nada a ver com doentes.
Ambulâncias por serem ambulantes. Eram, no fundo, eram viaturas.
Vagões?
Exatamente, vagões que são transformados em estações de divisão da correspondência. Okay. E a grande vantagem é, em primeiro lugar, em relação à mala posta, é mais rápido o comboio, mais seguro, porque vai sobre carris.
Sim.
E...
Permite
trabalhar em viagem.
Durante o trajeto, endereçavam o correio.
Exatamente. Portanto, o que acontece é que as cartas, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, eram divididas por grandes zonas, uhum, e depois no comboio era a divisão pormenorizada por cada localidade onde o comboio passava.
Estamos em 1911 já e houve então a Administração Geral dos Correios e Telégrafos. O Museu Postal, interessante, foi criado em 1878, um bocadinho antes. Na
exatamente.
Primeira Guerra Mundial houve então o Serviço Postal de Campanha, que é uma altura
exatamente
também importante, e houve aquela grande greve postal de 1917. Então o Afonso Costa era presidente do Partido Democrático, e houve estes 900 grevistas que foram mandados para um barco, presos num
exatamente
barco.
Uns foram para Caxias, exatamente, e outros foram para o navio Lourenço Marques.
Exatamente.
Que estava fundeado no Tejo e pronto, foi um período de grande
agitação.
Movimento, grande agitação.
Mas estamos
todo o período da República.
É a Primeira República. Exatamente. Foi um tempo dramático de complicações.
Aliás, um dos homens responsáveis pelos Correios, o engenheiro António Maria da Silva, além de ser administrador-geral do CTT, ele ocupou os cargos de ministro de várias pastas.
Do Conselho de Ministros,
e
até
presidente do Conselho de Ministros, etc.
Ele em 36, já estávamos no Estado Novo, nasceu então a sigla CTT.
CTT, bem, exatamente. Nessa altura. Sim.
Aqui as ambulâncias ferroviárias que já falámos, as autoambulâncias. Em 70, estamos agora depois a falar no CTT, quando passa à empresa pública.
Exato.
O Comboio Expresso Postal.
O Comboio Expresso Postal é um grande
avanço.
Um grande avanço. Por exemplo, só para dizer, partiam dois comboios de Lisboa às 11h10 da noite, portanto, de Lisboa e outro do Porto, e chegavam a Lisboa e ao Porto às 3h10 da manhã. O comboio, por exemplo, que ia de Lisboa ia com 6 carruagens, era apenas um comboio de correio.
Okay.
Iam 6 carruagens, duas ficavam no entroncamento, uma que depois era atrelada no comboio para a Beira Baixa, okay, e outra noutro comboio para o leste, isto é, para Badajoz, que ia até depois Badajoz. Em Coimbra, de novo parava e largava uma outra carruagem com destino à Beira Alta.
Ok, Viseu e assim.
Chegava ao Porto e uma terceira carruagem saía para o Douro e as outras ficavam no Porto. Ora bem, isto em relativamente ao transporte da carta, houve uma economia de tempo nas regiões mais longínquas, e estamos a falar, por exemplo, de Trás-os-Montes, sim, por exemplo, de Vinhais, em que chegou a haver uma economia de tempo de cerca de 7 horas em relação ao transporte habitual. Portanto, foi, de um facto, uma coisa, um grande avanço, e por esse motivo, durante muitos anos, os Correios continuaram a utilizar o caminho de ferro, e só na década de 80, com a melhoria da rodovia, é que se passou a utilizar o transporte em caminhões.
Exatamente. Também o interposto portal aéreo foi muito importante, o serviço portal militar, montaram esta grande campanha.
Eu conheci muito bem o serviço portal militar, exatamente, porque estive exatamente Moçambique, no serviço portal militar também.
É uma coisa impressionante, uma grande, e ainda há pouco tempo foi comparado com agora, com esta situação de emergência que não conseguimos sempre passar e viver organizado da mesma maneira, e falou-se muito, olha, no tempo quando foi a Guerra Colonial, conseguiu-se montar um sistema postal por toda Angola e por toda Moçambique, muito eficaz. Depois do 25 de Abril temos o Código Postal, a grande invenção do Código Postal, como lembro, e os equipamentos que já detectavam explosivos, os de raio-x, que conseguiam ver essas cartas.
Naquela época do pós-25 de Abril, também uma altura bastante conturbada,
isso tudo, claro.
Exatamente, houve necessidade de encontrar alguns equipamentos aqui que pudessem evitar males muito grandes.
Exatamente. Há aqui um capítulo final, além dos Correios da Atualidade, como acaba este livro, nós temos mesmo a terminar, também tem este capítulo 8º sobre a filatelia, que é o design e é todo este clube à volta das belíssimas obras de arte que são estes selos que nós temos feito ao longo destes séculos. Desde 1947 só houve 4 consultores artísticos. É uma das melhores do mundo nessa nossa filatelia.
Sem dúvida.
É reconhecida lá fora também, não é?
Completamente. Eu posso afirmá-lo, quer dizer, embora e apesar de estar
em
muito
casa própria.
E apesar de estar muito ligado aos CTT, mas eu tive muitos contactos no estrangeiro. Eu fui a vários congressos internacionais e os meus colegas de outros museus postais falavam da riqueza da nossa filatelia. E efetivamente é. Tem havido uma política que desde os primeiros tempos foi convidar artistas de grande dimensão e todos eles se prontificaram, muitas vezes...
Graciosamente?
Sim, praticamente, não é?
Sim.
Praticamente.
Mas estamos a falar de Almada Negreiros, Cotinelli e Telmo, Maria Keil, Júlio Rezende, Daciano Costa, agora mais recentemente o Luís Pinto Coelho, o Henrique Caiado,
muitos
grandes artistas, até à modernidade, em 2011 este selo com realidade aumentada.
Exatamente.
No Natal de 2019 o primeiro selo do mundo com LED. Incrível.
Somos de facto
pioneiros.
Muito, muito originais.
Última pergunta, Fernando. Porquê é que as pessoas não voltam a escrever cartas?
Eu acho que...
Ainda faz parte do meu crescimento e do seu também, certeza.
As pessoas...
Tenho saudades disso.
As pessoas agora...
Teclam.
Mas eu penso que vamos ter que fazer um esforço para que as pessoas voltem a escrever bem.
Isso é importante.
Porque quando a gente escreve as palavras corretas. Quando nós teclamos, já utilizamos uns outros códigos e outras palavras. E eu penso que vamos voltar com certeza a continuar a escrever.
É bom terminar com esta palavra de esperança. Quero lhe agradecer muito Fernando, nós não
também
temos tempo para mais, mas obrigado pela sua disponibilidade em falar ao Observador. Oxalá continue sempre a aprofundar a sua investigação à história deste serviço tão marcante e tão importante da nossa história, no fundo é da história de todos nós, como são os Correios, já há meio milénio. Bem-aja, Fernando, pela sua presença.
Muito obrigado e foi
breve.
Um gosto estar aqui também convosco.
Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.